Hoje é dia de especial oceano, que você vem acompanhando aqui, não é? Ao longo de muitas e muitas semanas, foram mais de 25 temas já abordados neste especial. Hoje nós vamos tratar de conservação da natureza, dos mais importantes os temas, né? A poupança do planeta. E eu converso com o professor Tito Monteiro Lotufo, que é do Departamento de Oceanografia Biológica do Instituto Oceanográfico da USP. Bom, eu vou começar com uma pergunta muito direta, que é embasada num texto, obviamente. A gente vai tratar alguns pontos do texto que vocês escreveram recentemente sobre isso. Que é o seguinte, a natureza é finita? Inclusive o oceano, professor?
Bom, é tudo finito, né? A gente vive num planeta confinado, né, no espaço. E esse planeta, ele tem limitações, né? Limitações intrínsecas à própria natureza dele. Então, é muito importante que a gente cuide, né, desse planeta para que ele, para que a nossa própria sobrevivência, né, possa se prorrogar aí por, enfim, né, um tempo, não sei se dá para a gente dizer infinito, né, não dá para dizer infinito, mas por um longo tempo, e que isso também garanta, possa garantir para, enfim, todos nós, né, e os outros elementos da natureza, uma convivência harmoniosa e com uma garantia de qualidade, né, de vida para todos nós.
Uhum. Agora, o comportamento humano vai na seguinte direção, uso progressivo dos recursos naturais. Como se realmente, ainda está muito longe, a gente vai poder, se é que a gente imagina que isso seja finito, a gente pensa que isso está muito longe, não é? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão, que foi, tudo bem, de uma parte o desenvolvimento das sociedades, mas de outro, um avanço, muitas vezes, destrutivo sobre a natureza.
Isso, se a gente for olhar, né, na história do homem, né, ele sempre, o que ele ignora, né, ele coloca alguma coisa no lugar. Uhum. Né, então ele achava que o oceano era, que o planeta era plano, que o oceano era uma água infinita, enfim. Né, e ele vai colocar alguma ideia sobre aquilo no lugar. Então, quando não havia ainda o conhecimento que mostrava, né, que havia impactos importantes, que já eram possíveis de ser percebidos, a gente não havia detectado esses impactos ainda, se imaginava que, enfim, a natureza era infinita, poderia explorar isso, né, para o nosso bem-estar, da maneira que nós quiséssemos, né, como senhores da natureza, senhores, donos de tudo, nós poderíamos fazer o uso dessa natureza ao nosso bel prazer. Então, isso foi mudando à medida em que a gente foi percebendo esses impactos, né? Uhum. Então, conforme a população mundial foi aumentando, e não só isso, como a tecnologia de exploração também foi aumentando, então os impactos foram se asseverando, foram ficando mais graves, né? Então, o próprio desenvolvimento tecnológico que trouxe para a gente melhor qualidade de vida e tudo mais, ele também possibilitou um uso progressivamente mais eficiente no sentido, né, da energia investida ali, do quanto você tem de retorno, um retorno mais rápido e tal. Mas isso também veio trazer, como uma contrapartida, um impacto cada vez maior também nos sistemas naturais.
Uhum. Agora, professor Tito, quando é que houve o início dessa conscientização de que os ecossistemas terrestres, eles já sofrem, já estão afetados, por isso tudo que a gente está falando. E acho que no momento mais recente, a gente está também começando a acordar para os ecossistemas marinhos, né? Mas quando é que isso começou? Qual foi o estopim? Qual foi a virada?
Olha, isso começa a acontecer ao longo do século XX, com a progressiva industrialização, né, dos meios de produção e tudo mais. Isso começa naturalmente a pipocar, uhum, né? Dentro, principalmente, das pessoas que tinham alguma ligação mais direta com a natureza, naturalistas, pesquisadores, né? Então, um marco importante desse despertar foi quando começou a se introduzir o DDT, né, para o controle de como pesticida e tal. Foi um livro de uma muito importante, de uma pesquisadora chamada Rachel Carson, chamado, então, Primavera Silenciosa, em que ela reporta os efeitos nocivos, né, do DDT ao longo da teia trófica. E então começa a se perceber, né, que a gente não pode simplesmente usar ou dispor da natureza ao nosso bel prazer, que isso tem reflexos importantes. Então, desde esse marco, né, como eu falei, esse despertar foi acontecendo lentamente. Então, a gente teve vários marcos importantes depois disso, né, como a Estocolmo, né, a reunião de Estocolmo em 1972, depois a Rio 92. Então, progressivamente, a agenda ambiental ela foi sendo incorporada, né, dentro da cabeça das pessoas mesmo. Então, hoje, boa parte até do cidadão comum, né, medianamente instruído e tal, ele já tem minimamente alguma noção de que não dá para simplesmente, né, fazer o que a gente quiser e tal, que isso tem reflexo. Uhum. Então, é uma coisa progressiva. Mas eu acho que ainda nós estamos muito distantes ainda de uma consciência realmente efetiva, né, principalmente quando a gente pensa no principal desafio que a gente tem hoje, que é esse desafio das mudanças climáticas globais.
Uhum. É, justamente. Aumentou a conscientização, cresceram muito os estudos, as pesquisas, como o senhor disse, novas formas de exploração, novas tecnologias e... Já há bons exemplos, boas iniciativas, digo na prática, não é? Pesquisas, iniciativas incríveis, mas na prática já tem coisa acontecendo de conservação. Vamos até olhar aqui, vamos fechar, olhar para o Brasil mesmo, né? Pensar um pouco nos nossos ecossistemas. Já tem bons exemplos?
De mudança de comportamento?
Isso.
Não, temos sim. Temos sim, porque você vê, né, nesses últimos anos, houve uma migração, né, progressiva para o uso de plásticos em tudo quanto é situação, né, nos descartáveis e tal. Então, esse uso, por exemplo, do plástico, né, que é uma... É tão grande o volume de plástico que a gente produz, que já se fala numa plastisfera, né, num outro elemento dentro da natureza, é produzido, então, a partir desse volume de plásticos que é rejeitado e que é, então, lançado no planeta. E hoje, progressivamente, você vê no mundo inteiro que está se cessando o uso desses plásticos, seja na forma de sacolas, copos, talheres. Então, há uma, do ponto de vista, né, da regulamentação governamental, mas também do comportamento das pessoas no uso de sacolas retornáveis. Então, há uma melhoria que eu acho que dá para a gente perceber, sim. Né? O que a gente precisa é continuar nesse caminho, né? Continuar trilhando esse caminho e continuar estudos que possam, então, mensurar, que possam evidenciar outros pontos que a gente pode estar negligenciando, né? na nossa pegada ambiental aí, para que a gente garanta, então, de fato, uma convivência harmoniosa com a natureza.
Uhum. Agora, o que está faltando? Então, avançar nessas estratégias e ações já, como você exemplificou, de conservação, né? O que está faltando?
Olha, do ponto de vista falando, né, dos ecossistemas marinhos,
sim,
eu acho que existe uma questão muito importante, principalmente quando a gente fala do Brasil, que é, de fato, uma gestão dos recursos marinhos, principalmente recursos pesqueiros, aquícolas, né, que seja constante, que seja uma política de Estado, né, que não fique oscilando a cada governo, né. Eu acho que falta uma política efetiva, né, de controle de resíduos, né, de emissões para o meio marinho. Então, isso a gente precisa ainda caminhar bastante nesse sentido e criar, de fato, uma estratégia de conservação. Uhum. Né, uma estratégia de conservação que possa alinhavar todos esses elementos, né, uma política de ordenamento, né, da pesca, por exemplo, né, de ocupação da zona litorânea, de lançamento de resíduos, que possa, então, coordenar isso, né, incluindo nisso tudo também as unidades de conservação, uhum, que tem um papel fundamental numa estratégia, né? Ela não é a única ferramenta, mas ela é uma ferramenta muito importante, para que elas sejam, né, de fato, efetivas e que elas funcionem. Né? A gente vê alguns exemplos aí pelo mundo de que uma boa estratégia, bem costurada e com a participação, né, das pessoas, isso é muito importante, né? Com a participação daqueles que fazem uso desses recursos, esse elemento ele é fundamental. isso não pode ser feito a partir do governo, né, de cima para baixo. Isso tem que ser construído com a participação de todos. E aí, então, a gente consegue possivelmente chegar numa estratégia que possibilite a gente passar por uma situação de maior harmonia, de recuperação, né, talvez, dessa degradação que já aconteceu.
Uhum. E aí, sempre me parece um complicador, eu não sei se eu estou correta, professor, que é assim, quando a gente fala de ações, a gente pensa nesse Brasil enorme, gigante. Em termos de natureza, então, quantos ecossistemas? A Amazônia, o Pantanal, né? Atol das Rocas, a gente pode pensar, as regiões litorâneas. Então, essas ações, elas podem ter uma iniciativa que seja nacional, mas as resoluções locais, elas têm grande importância? Essa lógica funciona?
Com certeza, né? Mas veja só, tudo isso tem que estar coordenado, né? Uhum, é evidente que as ações, elas são locais, mas você tem que ter uma coordenação nacional. Veja, por exemplo, a questão da nossa política de combate, por exemplo, à Covid, né? Se você não tem uma coordenação maior, né, que institua quais são as ferramentas que devem ser acordadas e usadas pelo coletivo, as ações ficam dispersas, elas perdem eficácia. Então, você precisa de uma coordenação, mas, obviamente, isso tem que ter capilaridade e isso tem que chegar no cidadão. A nossa ação individual é que vai fazer a diferença, né? Então, você tem razão, mas a gente precisa dessa coordenação. E essa coordenação, ela tem que ser feita também a partir da base, né? Ela tem que ter uma relação de fluxo de informações contínuo, porque ela não pode ser construída de cima para baixo, né? Mas ela tem que existir para coordenar as ações que existem entre as diferentes escalas ali, né? Quando chegar na pessoa que está lá, no pescador, na colônia de pesca. Então, isso precisa de uma coordenação. Mas a ação efetiva tal, é local, e quem sente os problemas, quem pode talvez trazer as soluções, também está na base. Uhum, né? Então, esse fluxo de informações, ele tem que existir e ele tem que chegar lá nessa coordenação para que ela possa também distribuir essas informações essas iniciativas dentre, né, os diferentes elementos ali que compõem a estratégia.
Uhum. E ó, eu vou encerrar com uma frase do seu texto. Apesar dos graves problemas que enfrentamos hoje, né? São muitos, muitos. Tem a questão da pandemia, da insegurança alimentar, das temperaturas extremas, secas de um lado, inundações de outro. A gente não pode desistir, né? Não podemos jogar a toalha. Então o planeta é um só. A natureza é o banco no qual temos que manter conservada a nossa poupança para o futuro. Parcimônia não é só virtude, é necessidade. Não é isso?
É isso aí,
professor Tito Lotuf do IOR, muito obrigada por sua contribuição.
Luciane, eu agradeço a oportunidade de falar com você e com seus ouvintes, né? É sempre um prazer, fico à disposição.